Convido você a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, do 8º até o 11º versículo. Dois grandes impérios, uma forte e rígida tradição legalista e uma pequena cidade chamada Belém. Estas são algumas considerações do contexto histórico em que se deu o nascimento de Jesus. E cada uma destas considerações apresenta como a humanidade pode alcançar a salvação. Cada uma tem a sua proposta de como o ser humano pode e deve se salvar. Cada uma aponta como os males que enfrentamos, tanto no âmbito individual, quanto no âmbito coletivo e mundial, podem ser superados, podem ser resolvidos, sanados, como podemos trazer o céu para a terra e viver em meio ao progresso, à paz e à justiça. Em relação aos dois grandes impérios, um deles é o Império Grego, cuja salvação está fundamentada na razão. É o conhecimento humano, o ser humano com a sua capacidade racional para conhecer, dominar e expandir, é a razão evoluída e esclarecida, a responsável por trazer a salvação a todos e por fim aos graves problemas da humanidade. O outro grande império é o Império Romano, cuja proposta salvífica se encontra baseada na organização militar, jurídica e cultural. Aqui, a salvação será estabelecida pela autoridade de alguns e submissão de tantos outros. A evolução, o progresso e o bem-estar da humanidade são decorrentes da Pax Romana, ou seja, da paz estabelecida pela intimidação, pela violência, pela guerra e pela morte de quem não se submete ao seu senhorio. Jesus e milhares de cristãos nos primeiros séculos da igreja foram vítimas deste império. Os judeus, por sua vez, principalmente fariseus, escribas e sacerdotes, indicavam que o caminho da salvação estava na lei, no cumprimento frio e automático de mandamentos e preceitos que, na prática, eram mais humanos do que divinos. Para eles, a lei tem o poder de salvar, de libertar o ser humano dos seus pecados, dos males na história, até mesmo de tornar o ser humano justo por si só, pelas suas próprias condições diante de Deus. Deus, que é soberano, o Senhor dos senhores, que está acima dos impérios e da própria lei, vê tudo isto e não compartilha com as propostas apresentadas da salvação e tem outro caminho, mais eficaz, mais benéfico, aliás, o caminho verdadeiro, o único caminho que pode, de fato, salvar o ser humano de forma plena. No texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 2, do 8º ao 11º versículo, nós aprendemos qual é este caminho de Deus para a salvação humana, salvação esta que atinge todo mundo, toda a criação divina. Neste texto, nós aprendemos qual é a maneira, qual é o modo pelo qual Deus decidiu salvar a humanidade. E em primeiro lugar, no texto lido, nós aprendemos que a salvação vem de Deus. A salvação não vem dos grandes impérios, apesar da sua força, do seu poder e do seu domínio. A salvação não vem da lei, nem de qualquer outro meio, recurso, ou então até mesmo não vem da habilidade do ser humano para salvar a si mesmo. A salvação não se dá pelas obras, não é por merecimento, a salvação não é conquistada e não pode ser comprada, negociada e muito menos manipulada. A salvação vem de Deus e é proveniente da sua soberana e maravilhosa graça sobre todos nós. A maneira como Deus revela a sua salvação e como ela vem até nós tem como ponto de partida a pequena cidade de Belém. Belém significa casa do pão, ou então casa do alimento. É dela que vem aquele que é e dará o verdadeiro alimento aos famintos, àquele que é o pão da vida e sacia todo tipo de fome da existência humana. Belém, cidade pequenina, obscureceu os grandes impérios do passado e continua obscurecendo os grandes impérios do presente. Obscureceu inclusive Jerusalém, lugar onde estão os doutores e os entendidos da lei. Em Belém, Deus desceu, se fez carne, virou gente, e o ser humano foi enaltecido e agraciado com o nascimento de Jesus, o Salvador. Em segundo lugar, no texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 2, aprendemos que a salvação que vem de Deus é para toda a humanidade. Nos versículos 8 e 9, nós vemos que havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor daqueles homens que estavam no campo cuidando de ovelhas. Se Deus, no nascimento do seu filho Jesus, se preocupa em informar, em propagar a boa notícia da salvação aos pastores que estão no campo cuidando de ovelhas, então é porque Deus se preocupa, Deus se importa com a salvação de toda a humanidade. Pastores, naquela época, eram pessoas simples, junto com os pescadores, eram os últimos naquela sociedade. São pessoas sem qualquer prestígio, sem importância, e como vemos, eles estão no campo, eram homens que viviam com animais, separados muitas vezes do convívio humano e social. Naqueles dias, e hoje não é diferente, ninguém, ao nascer o seu filho, vai até o campo anunciar e convidar pastores de ovelhas para visitar o recém-nascido. Mas com Deus é diferente. Ele se preocupa, ele se importa com os pastores que estão no campo. E se Deus se importou com os pastores que estão no campo cuidando de ovelhas, Deus também se importa com você. Deus se importa comigo e com todas as pessoas. É por isso que ele envia o seu filho, Jesus Cristo, ao mundo para ser o nosso Salvador. O apóstolo Paulo percebeu isto muito bem ao escrever para Timóteo as seguintes palavras: Deus deseja que todos os homens e deseja também que todas as mulheres sejam salvos, sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Se você não se considera bom o bastante para ser salvo, acredita que não é merecedor de tão grande obra divina na sua vida, que bom, porque você está mais perto da graça salvífica de Deus do que imagina. Agora, se você se considera, se acha merecedor, faz muitas coisas e em sua consciência você é digno de receber a salvação, este não é o caminho da graça, não é o caminho do amor, não é o caminho da dádiva divina que vem, que está presente em Cristo Jesus, o seu Filho. Não está em jogo aqui o que você fez ou o que você faz. Não está em jogo aqui quem você é, como você se sente. Está em jogo aqui a boa notícia da salvação, que vem de Deus para todas as pessoas indistintamente. Não pense em fazer nada, a não ser aceitar, a não ser crer e se render à salvação que vem de Deus. Este é o maior e o melhor presente para se receber neste Natal. Uma nova vida, um novo pensamento, uma nova maneira de viver e de ser. Uma vida tomada pelo brilho da glória do Senhor, tal como a experiência dos pastores do campo, em que, diz o texto, ao redor deles brilhou a glória do Senhor. Tal como os pastores, na sua vida também a glória do Senhor pode brilhar, pode brilhar. Por fim, o texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 2, nós também aprendemos que a salvação que vem de Deus se dá única e exclusivamente na pessoa de Jesus, o seu Filho, nosso Salvador. Quando o anjo apareceu aos pastores, eles foram tomados de grande temor, diz a palavra de Deus. Mas o anjo disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. A salvação que vem de Deus não está nos palácios dos grandes impérios. A salvação que vem de Deus não está na casa ou nos planos dos grandes reis, governadores e líderes mundiais. Estes estão interessados no poder e no lucro, estão interessados em dominar, por isto promovem a guerra, a violência e a morte de milhares e milhares de pessoas inocentes. A salvação que vem de Deus não está no templo, onde os principais líderes religiosos estão interessados tão somente na manutenção do seu prestígio, do seu status, da sua segurança pessoal, e por isto controlam e manipulam as pessoas. A salvação que vem de Deus é uma pessoa cheia da graça e da glória de Deus, Jesus Cristo. Ele nasceu numa pequena cidade da Judéia, em Belém. O seu nascimento foi anunciado em primeiro lugar aos pastores do campo. Ele, o menino, Jesus, o Salvador e o Senhor de tudo e de todos, nasceu num lugar reservado para animais e foi colocado numa manjedoura, porque não havia lugar para eles nas hospedarias da cidade. Quero concluir ressaltando que Natal não é festa, não é troca de presentes, não é a participação numa grande ceia, não é comércio e não é mais um feriado do ano reservado para o descanso. Mesmo que tudo isso esteja presente na noite do dia 24 e perdure no dia 25 de dezembro, não tem problema nenhum, não é pecado. Pelo contrário, é bênção de Deus reunir os familiares, participar de uma grande ceia, trocar presentes, sermos mais solidários para com quem precisa. Tudo isso não é errado, não é pecado. No entanto, Natal, Natal mesmo, é a boa notícia da salvação que vem de Deus e se materializa, se concretiza e se torna ser humano na pessoa de Jesus, o Cristo. Natal é um acontecimento kairótico, é revelação divina, é um acontecimento especial, é a mensagem de que Deus, na sua soberania, no seu poder e na sua glória, revelou ao mundo todo o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia. Pense no Natal, irmãos e irmãs, considerem o Natal, celebre o Natal, reconhecendo que o mistério, o segredo e o propósito da vida e da história humana se encontram no nascimento desta criança chamada Jesus, o Cristo. Deus assim nos abençoe e tenhamos um Natal extremamente abençoado, cheio da glória de Deus e em nosso coração crendo e aceitando a boa notícia da salvação em Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe. Amém.